Amigos, Arraia Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Aqui estamos transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos até 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 horas a 12 UTC, com toda a atualidade informativa da Argentina e da região. Sou Julieta Galvão e, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Também podem nos acompanhar com o celular, utilizando os aplicativos da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E ainda podem nos acompanhar sintonizando na onda curta a WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje, além das informações, traz sempre algum programete específico, e o de hoje se refere a novidades da área da ciência e da tecnologia, e também novidades da cultura e dos espetáculos. Nos acompanha na operação técnica Sérgio Bosco, e é com ele que passamos para as informações. Tribunal de Justiça ordena que governo garanta fornecimento adequado de alimentos a grupos vulneráveis. O juiz Walter Lara Correa emitiu uma decisão que obriga o Estado argentino a manter a assistência alimentar. A decisão atende às demandas coletivas da Entidade de Defesa dos Direitos Humanos, CELS, e da Organização Social, OTEP, em favor dos refeitórios populares. Com a decisão, o Ministério do Capital Humano é obrigado a apresentar relatórios mensais e atualizar o RENACOM, sigla do Registro de Bandejões que Recebem Ajuda Estatal. Desse modo, o juiz federal Walter Lara Correa reafirma o direito à alimentação de pessoas vulneráveis na Argentina. A decisão responde a uma ação coletiva, como falávamos, apresentada pelo CELS, que é a sigla do Centro de Estudos Legais e Sociais, em nome dos refeitórios que, desde fevereiro deste ano, não recebem assistência alimentar direta dos réus, que neste caso são o Estado Nacional e o Ministério do Capital Humano, chefiado por Sandra Petovello. A resolução enfatiza a importância de manter as atuais políticas públicas de alimentação para garantir esse direito fundamental. O juiz ressaltou que o direito à alimentação é uma obrigação do Estado que deve ser cumprida de forma contínua e progressiva, evitando qualquer tipo de retrocesso. Esse direito, lembra o magistrado, é respaldado tanto pelo ordenamento jurídico interno do país quanto pelos compromissos internacionais assumidos pela Argentina. Os principais beneficiários desse direito são as pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.
La Justicia Federal condenó al Estado Nacional a continuar con la entrega de alimentos a comedores y merenderos del país. Vale hacer lugar parcialmente al amparo colectivo de la UTEP y CELS para garantizar los derechos de alimentación. El juez Walter Lara Correa resaltó que la solución se circunscribe al mantenimiento en la ejecución de planes y programas vigentes e informados por el Ministerio de Capital Humano. Esto no obsta a las facultades del Poder Ejecutivo de reestructurar, modificar, alterar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y o planes respecto a los cuales se ordena la continuidad de su ejecución. Además, el juez estableció que el Ministerio de Capital Humano deberá informar con frecuencia mensual sobre el desarrollo de los programas alimentarios para comedores comunitarios. Informó Lourdes Marchese para Radio Nacional, tu radio.
Javier Milei confirmou a sua presença no G20 no Brasil e buscará assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina informou que o presidente viajará para a cúpula, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.
quedó confirmado que el próximo viaje del presidente Milei al exterior será para participar de la cumbre del G20 que se va a realizar en Brasil, más precisamente en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, los días 18 y 19 de noviembre. El G20 está formado por 19 países y dos organismos regionales, la Unión Africana y la Unión Europea. En conjunto, representan en torno al 85% del PBI mundial y el 75% del comercio mundial y alrededor de 2/3 de la población de todo el mundo. Voceros del presidente Milei le afirmaron a Radio Nacional que aún no hay encuentros bilaterales confirmados, pero uno de ellos podría ser con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Aseguran que en su mensaje en este foro, Milei buscará exponer las posiciones y defensa de valores de Argentina en el terreno internacional.
Brasil lamenta o tomo ofensivo da Venezuela após seu veto no BRICS. O governo brasileiro ressaltou que respeita a soberania de cada país.
O Itamaraty divulgou nota nesta sexta-feira em resposta a recentes manifestações de autoridades venezuelanas sobre o Brasil. No documento, o governo brasileiro lamentou o tom ofensivo adotado pelo país vizinho e afirmou que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o Brasil trata a Venezuela e seu povo. Na última quarta-feira, o governo de Nicolás Maduro convocou o embaixador venezuelano em Brasília para consultas em Caracas. No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela repudiou o que chamou de declarações intrometidas e grosseiras de porta-vozes brasileiros e mencionou nominalmente o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim. A tensão escalou após o veto à entrada da Venezuela no BRICS. A decisão foi tomada pela cúpula do grupo, que se reuniu em Kazan, na Rússia, entre os dias 22 e 24 de outubro. Após ser barrada, a Venezuela emitiu outro comunicado, em que manifestou indignação e tratou o assunto como uma agressão inexplicável e imoral da diplomacia brasileira. No comunicado desta sexta, o Brasil afirmou ainda que sempre teve apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a de seus vizinhos. Além disso, diz que o interesse no processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros, da condição de testemunha do Acordo de Barbados, para o qual foi convidado, bem como para acompanhar o pleito realizado em 28 de julho. Vale lembrar que o Brasil não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Por fim, o governo brasileiro reiterou que as parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E ficamos no Brasil, que renova o plano de recuperação da vegetação nativa na COP16. A ministra da área, Marina Silva, comemora a redução de 50% do desmatamento na Amazônia.
O governo brasileiro apresentou a renovação do chamado Planaveg. Essa é a sigla do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O anúncio foi feito durante a COP16 realizada em Cali, na Colômbia. A nova etapa do plano vai de 2025 a 2028 e deve criar caminhos para restaurar 12 milhões de hectares até 2030. O plano foi criado em 2017 para ampliar e fortalecer políticas públicas, promover investimentos e desenvolver metodologias para recuperar a vegetação nativa. O plano tem 8 eixos estratégicos. São eles: sensibilização, produção de sementes e mudas, fomentar mercados em áreas de recuperação, aprimorar mecanismos financeiros, fortalecer a cooperação institucional, monitoramento, capacitação e pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou a renovação do plano. Ela disse que, mesmo sendo criado por outro governo, a atualização do Planaveg preserva pilares do que vem acontecendo. Segundo a chefe da pasta ambiental, as políticas públicas devem ter continuidade, mesmo que sejam atualizadas. Ela também reforçou que é preciso fazer política pública com evidências, mas não só a evidência do saber da ciência moderna. Marina também defendeu o saber tradicional das comunidades que têm conhecimentos associados a recursos naturais. A ministra disse que é preciso fazer valer os acordos firmados na COP15, realizada em Montreal, no Canadá, em 2022. Na ocasião, foram definidas 23 metas para tentar conter e reverter a perda da biodiversidade até 2030. O objetivo estabelecido foi proteger ao menos 30% dos ecossistemas terrestres e aquáticos até 2030. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
Evo Morales anuncia greve de fome e pede diálogo de paz na Bolívia. O ex-presidente boliviano Evo Morales anunciou na noite da última sexta-feira que deu início a uma greve de fome para pedir um diálogo de paz com o governo de Luiz Arce. Não queremos derramamento de sangue, sempre buscamos um diálogo sincero. Peço ao Pacto de Unidade e ao Estado-Maior do Povo que considerem um quarto intervalo no bloqueio das estradas, disse Evo Morales em uma postagem em referência aos protestos em sua defesa, que completam 20 dias neste sábado e são alvo de operações policiais por parte do governo boliviano. Os manifestantes pedem o encerramento das investigações contra o ex-presidente, acusado de manter relações com uma menina de 15 anos em 2015, quando ainda era presidente. Uma pesquisa judicial que já foi realizada, que concluiu de forma favorável para Evo Morales. E exigem que Morales possa ser candidato às eleições presidenciais de 2025. O ex-presidente da Bolívia não compareceu para depor sobre o caso na Delegacia Geral de Polícia de Tarija. E o Ministério Público anunciou há algumas semanas que emitiria um mandado de prisão contra ele, mas não se pronunciou desde então.
Pelo menos 200 militares são feitos de reféns por trabalhadores rurais alinhados ao ex-presidente boliviano Evo Morales, depois da invasão a 3 quartéis no âmbito de protestos iniciados há 20 dias. Na sexta, 3 unidades militares foram atacadas na zona do Chapare, departamento de Cochabamba, fazendo reféns mais de 200 efetivos militares, de acordo com a chancelaria boliviana. O governo enviou as forças armadas para a região para apoiar a polícia na reabertura das rodovias bloqueadas pelos apoiadores de Morales. Em um vídeo publicado pela imprensa boliviana, é possível ver 16 militares cercados de camponeses, armados com pedaços de pau com a ponta afiada. Um militar afirma que o regimento Cacique Amaraça foi tomado pelas centrais dos Tipins, como são conhecidos os territórios indígenas do Chapare. Depois de tomar conhecimento dos primeiros acontecimentos, o presidente boliviano Luiz Arce, ex-ministro da Economia do governo de Morales, condenou a atitude dos indígenas. O conflito em torno dos militares ocorre em meio a vários bloqueios por parte de manifestantes simpáticos a Morales, investigado criminalmente pelo caso de um estupro que ele nega. Seguidores do ex-presidente denunciam que as ações judiciais fazem parte de uma perseguição judicial e política do governo de Arce contra o líder indígena. Para aumentar a pressão, Morales iniciou uma greve de fome na última semana.
O governo Sheinbaum nacionaliza a energia e a declara um recurso estratégico do México. A partir do 1º de novembro, sexta passada, as duas principais empresas de energia do México, a Petróleo Mexicanos, conhecida como a Pemex, e a Comissão Federal de Eletricidade, recuperaram o seu status de empresas públicas estatais. A medida foi anunciada depois que a presidente Claudia Sheinbaum formalizou na quarta-feira as mudanças constitucionais que tinham sido enviadas pelo ex-presidente Andrés Manuel López Obrador em fevereiro passado e que foram recentemente aprovadas no Congresso. Com essas medidas, o atual governo da Quarta Transformação reverte parte da reforma energética que o ex-presidente neoliberal Enrique Peña Nieto promoveu há quase 11 anos e que envolveu a privatização das duas principais empresas do setor. A presidenta explicou, durante a sua habitual coletiva de imprensa diária, que se trata de uma reforma muito importante que devolve ao povo as empresas que sempre pertenceram ao povo do México e que em 2013 foram privatizadas, pois ao transformar a Pemex e a empresa de eletricidade, a empresa federal de eletricidade e empresas estatais produtivas, na realidade elas deixaram de ser públicas e se tornaram privadas. Da mesma forma, indicou que a medida visa garantir a continuidade, a segurança e a acessibilidade de todos os mexicanos a um recurso estratégico. Continuamos no Panamá, que prevê uma multa para migrantes que cruzarem o Darién. O governo panamenho promete multar os imigrantes que entram no país ao cruzarem a selva de Darién. O valor da multa pode chegar a R$5.000.
Os migrantes que entram no Panamá vindos da Colômbia pela selva de Darién, a caminho dos Estados Unidos, serão multados em até $5.000, advertiu o presidente panamenho José Raul Mulino nesta quinta-feira. Esse valor equivale a R$28.000. Qualquer pessoa que entrar no país violando os pontos de controle de imigração, seja por terra, ar ou mar, será multada entre $1.000 e $5.000, dependendo da gravidade da infração, afirmou Mulino. O presidente fez essas declarações 6 dias depois que um decreto executivo foi publicado no Diário Oficial, aumentando as multas para os migrantes, em uma tentativa de restringir a entrada pela selva. De acordo com o novo regulamento, o migrante que não puder pagar a multa não poderá deixar o país. E se não tiver recursos econômicos para cumprir a sanção imposta, será deportado. Mas o decreto estipula que a penalidade deve ser ajustada para que seja acessível e os migrantes possam pagá-la antes de deixar o território nacional. Darién se tornou um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Em 2023, mais de 520 mil pessoas atravessaram a selva, onde enfrentam perigos como rios turbulentos, animais selvagens e gangues criminosas que roubam, estupram e matam. Até agora, neste ano, cerca de 283 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, de acordo com números oficiais, 37% a menos do que no mesmo período do ano passado. A grande maioria é de venezuelanos, embora também haja colombianos, equatorianos, haitianos e chineses.
Estamos aqui na Argentina, onde mosquitos estéreis são liberados para combater a dengue. Após a assinatura de um acordo com o município de Ezeiza, na província de Buenos Aires, a Comissão Nacional de Energia Atômica começou a liberar mosquitos machos estéreis para o controle ecológico do Aedes aegypti, o vetor de doenças como dengue, zika e febre chikungunya. Os espécimes são tingidos com um pó laranja ou verde fluorescente. Os machos não picam nem infectam, portanto não representam nenhum risco para a população. É importante não matá-los. Essa técnica envolve a irradiação de insetos machos para torná-los estéreis e impedir a reprodução. Ela é eficaz para muitas pragas e com a capacidade que temos na Comissão Nacional de Energia Atômica, nós a adaptamos para o Aedes aegypti. Estamos fazendo testes e eles têm funcionado bem, disse o presidente da comissão, Germán Guido Lavalle. Enquanto isso, autoridades sanitárias confirmaram o primeiro caso de dengue autóctone na província de Buenos Aires.
Si bien no es una novedad el dengue autóctono en nuestro país, se confirmó gracias al Hospital Muñiz el primer caso de dengue autóctono aquí en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con un hombre de 32 años de La Matanza que presentaba síntomas y signos compatibles con la enfermedad y que no había salido del país.
Fue un paciente que consultó acá en Cava, en otro hospital, es de Villa Madero y bueno, y se mandó acá a confirmar el estudio, tenía una prueba inmunológica con un título muy alto, por eso lo mandaron, y acá la PCR dio positiva y el paciente no tenía antecedentes de viaje ni de contacto con alguien de viaje, entonces bueno, es el primer caso autóctono, que es lo que nos preocupa, porque uno dice, bueno, ahí ya empezó la circulación viral, que uno sabe que tarde o temprano va a estar, pero bueno, cuanto más se retrase, mejor.
En las últimas semanas se ha reportado más de 3.872 casos sospechosos, de los cuales un 83% ya ha sido sometido a estudios de laboratorio. Esto significa que la enfermedad sigue representando un riesgo latente.
O sea, si siguen funcionando las medidas de descacharreo, ahora estamos haciendo dentro de los hospitales, colocando bitrampas como para tener una idea de la población de mosquitos en los hospitales, en las plazas, eso lo comentó el otro día cuando vino el ministro Quirós. Digamos como que yo veo que se ha sido mucho más activo este año que el año pasado con respecto a eso, y por eso tengo la esperanza de que sea que el brote que tengamos ahora sea...
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara vence o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz. A escritora argentina ganhou o prêmio por unanimidade pela obra Las Niñas del Naranjel. O prêmio, que é concedido pela Feira do Livro de Guadalajara, México, reconhece o trabalho literário de mulheres no mundo hispânico. O júri observou que a escritora argentina consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e a violência que deram origem ao Novo Mundo. As escritoras argentinas estão quase sempre no topo dos prêmios mais importantes do mundo, e Gabriela Cabezón Cámara é possivelmente a mais barroca das contadoras de histórias locais, com uma linguagem que desafia convenções e questiona perspectivas que tentam destruir diversidades. Gabriela Cabezón Cámara ganhou por unanimidade o Prêmio Sor Juana Inês de la Cruz, de Literatura 2024, um prêmio dotado de $10,000, com este romance intitulado Las Niñas del Naranjel, onde, por meio da reescrita da vida de Catalina de Erauso, uma freira que também foi alferes, ela consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e violência que deram origem ao chamado Novo Mundo. Isto é o que conclui o júri da edição da premiação deste ano. Gabriela é a nona autora argentina a ganhar esse prêmio e receberá o prêmio na quarta-feira, 4 de dezembro, no desenvolvimento da 38ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Cabezón Cámara, que nasceu aqui em Buenos Aires em 1968, é, além de destacada escritora, ativista feminista e ambientalista. Na sequência, escutamos a própria escritora falando sobre o seu trabalho, suas preocupações e o processo da sua escrita.
Como quase todas as pessoas que escrevem, também tenho momentos de grande crise, de pensar, eu não vou poder com isto, não vou escrever nunca mais, me vou pôr um vivero, me vou dedicar a outra coisa. Momentos de grande crise, a inseguridade respecto a lo que estás fazendo me parece que é parte da escritura, porque não há uma fórmula. Y después pienso, bueno, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo deseo hacer y tengo la suerte de poder hacerlo. Y es lo que me gusta y es lo que me hace sentir viva. Así que lo voy a hacer igual y si nos caemos, veremos qué, cómo nos levantamos. Y a mí me gustó imaginarme, bueno, ¿qué pasaría si este personaje que vive en una vorágine espeluznante, horrorosa, una especie de picaresca del horror, matando, siempre al borde de la muerte, se ve obligado a detenerse? Se ve obligado a detenerse en las selvas y se ve obligado a detenerse con una perrita, dos monitos, dos caballos y sobre todo, y también con dos niñas guaraníes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si además por algún motivo no estuviera en riesgo la vida de este canalla que fue Antonio? Y así fue que dije, bueno, hay que escribirlo. Bueno, en principio escribir en Argentina es escribir desde una periferia y también es escribir desde una alienación, porque a los argentinos nos enseñaron que somos algo así como europeos, y no somos, y está bien que no lo seamos, no tenemos por qué. Y en principio el relato único es un recorte brutal, cruento, y deja muchos otros afuera. Y estos otros relatos, estas otras miradas, estas otras cosmovisiones, estas otras maneras de vivir, hacen al mundo mucho más rico, ¿no? Más interesante. Y que exista esa diversidad tiene una relación con las formas de la vida, que son proliferantes y cambiantes. Y me parece que estamos en un momento histórico en el que necesitamos de estos otros relatos. Necesitamos imaginarnos otras maneras de vivir. Está siendo más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y me encantaría que imagináramos algo distinto que el fin del mundo. La vida es mucho más abierta y pletórica y capaz de tomar formas que nunca imaginamos antes. Y me gusta explorar eso, esa posibilidad. A mí me gusta mucho la poesía, no sé si es un género. Y trato de que mi prosa le rinda homenaje. Siento como una música, como que es una voz que no es del todo mía y que tiene una cadencia. Y cuando esa cadencia aparece, bueno, a escribir. Me encanta que seamos carne de la tierra. Y somos carne de la tierra igual que ellos o que una margarita. Están en el mundo esas voces. No te son ajenas, te atraviesan constantemente. Están. Te abrís y las escuchás y están. Los ríos, la selva, los ríos más adentro, más adentro.
Orquestras de instrumentos indígenas e novas tecnologias da Untref se apresenta em Misiones. Com base na ideia de que a música pode ser um caminho para o conhecimento, Alejandro Iglesias Rossi e Susana Ferreres criaram há 20 anos a Orquestra de Instrumentos Indígenas e Novas Tecnologias, um projeto que não apenas recupera e dá vida artística a centenas de instrumentos musicais indígenas esquecidos, mas também desafia a percepção tradicional de tempo e espaço ao unir sonoridades ancestrais e tecnologias eletrônicas. Em decorrência da proposta, começou a se recompor um universo expressivo, do qual também fazem parte as danças e máscaras nativas das Américas, um museu vivo e ardente que encontrou seu espaço de projeção na Universidade Nacional de Fevereiro, conhecida pela sigla de UNTREF, onde, em torno dos preceitos dessa orquestra, são ministrados o mestrado em criação musical, novas tecnologias e artes tradicionais e também o bacharelado em música nativa, clássica e popular das Américas. Para comemorar suas duas décadas de atividade, a orquestra se apresentou recentemente na província argentina de Misiones, onde foi recebida pela comunidade guaranítica Mia Guarani, do Vale Cunhapiru. A orquestra se apresentará no Parque de La Cruz da Missão Jesuítica de Santa Ana e no domingo passado se apresentou na antiga Missão Jesuítica de San Ignacio Mini. Sons da América Oculta é o nome do concerto, uma viagem pela geografia sonora que se estende do Alasca à Patagônia, em uma exibição cênica e audiovisual que une sonoridades ancestrais a novas tecnologias, entre música tradicional e composições contemporâneas. Os concertos são promovidos pela Secretaria de Cultura da Província de Misiones no âmbito das comemorações do aniversário número 40 da declaração de ambos os locais como Patrimônio Mundial pela Unesco. Na sequência, escutamos membros dessa orquestra contando detalhes do projeto e, é claro, escutamos também um pouquinho da própria orquestra.
La orquesta fue creada por Susana Ferreres y por quien les habla en el año 2004. Yo soy el director musical. Susana Ferreres es la directora de Artes Visuales y Escenográficas.
Es un grupo dirigido por el maestro Iglesias Rossi que venían trabajando años atrás, antes del 2004, con un ensamble llamado Fronteras del Silencio, con el cual venían haciendo justamente esa investigación de composición y recuperación del patrimonio cultural, pero a partir de ese momento entra en la universidad y abre las puertas a que nosotros, miembros de la comunidad de la universidad, podamos participar también del proyecto. Todos los que conformamos, formamos parte de la orquesta, somos compositores, luthiers, investigadores, y bueno, y por supuesto intérpretes de los instrumentos.
A través de los instrumentos autóctonos de América, primero hay que hacer una investigación en los museos. A partir de eso se lo construye, se lo aprende a tocar, se compone para él. Entonces se da un ciclo en el que ya no tenemos únicamente el especialista de una disciplina, sino que va desde el principio hasta el final.
Realmente es un trabajo que nosotros sentimos como una misión. La técnica de la orquesta es una técnica realmente compleja. Para que esto suene realmente demanda de mucho trabajo. Vengan. Bastones listos para ser interpretados.
Acá tenemos varios instrumentos de cerámica de la orquesta de instrumentos autóctonos. Son de diferentes tipos. Tenemos vasijas silbadoras dobles, simples, ocarinas gigantes del Valle de México.
Los birimbaos, que también una de las obras que nosotros interpretamos es para ensamble de birimbaos.
Estos instrumentos, como las lloronas y las vasijas silbadoras, que ya son muy conocidas, funcionan con los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Por qué? El instrumento está hecho de barro, ¿no? A la vez se le pone, para poder usarlo, primero al barro lo tenemos que cocinar, digamos, hay que hornear las piezas. Después se les pone agua y el agua es el que interpreta el silbato que tiene el instrumento adentro, ¿sí?
Un armado de la orquesta consta de por lo menos 12 horas, en la que para poder estar listos para tocar. Después de esas 12 horas viene el concierto.
Y ahora van a ver cómo es el agua la que interpreta el sonido.
La característica, que eso es lo que siempre han remarcado las notas periodísticas en los cinco continentes en que estuvo la orquesta, es la sensación de estar participando de un ritual.
Esa función de la ritualidad alrededor de la música es también uno de los objetivos de recuperación que tiene la orquesta.
Y el Yerbo es muy especial porque es el teatro de la universidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es, después de tocar en diferentes lugares, afuera, es como volver a casa.
La currícula de toda la carrera en música autóctona, clásica y popular de América, nace de toda esa investigación que hacemos constantemente en el trabajo de la orquesta.
No existe en ningún otro lugar una orquesta que esté al mismo tiempo en una búsqueda de alto nivel de vanguardia, pero también tenga esta búsqueda de altísimo nivel en lo que es la investigación que llamamos etnomusicológica, y mucho menos que junte todo esto en cada uno de los miembros, ¿no es cierto?
E vamos ao Brasil, porque tupinambás de Olivença reencontram o manto sagrado repatriado. A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença.
Indígenas da etnia Tupinambás de Olivença receberam nesta segunda-feira, na cidade do Rio de Janeiro, o manto sagrado Tupinambá, que estava na Dinamarca desde o século XVII. Os quase 200 indígenas Tupinambás fizeram uma longa viagem de ônibus. Foram mais de 20 horas do litoral central da Bahia até a Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, onde estão acampados. O manto sagrado retornou definitivamente ao Brasil em julho e se encontra sob tutela do Museu Nacional, a cerca de 500 metros do acampamento indígena. O grupo é formado por descendentes da saudosa anciã Tupinambá, Amotara, que visitou o manto no ano de 2000 em São Paulo durante uma exposição temporária de celebração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Na ocasião, a Amotara iniciou uma luta para repatriar a vestimenta que estava sob a guarda do Museu Nacional da Dinamarca. Todas as lideranças tupinambás presentes no evento desta segunda avaliaram que a chegada do manto é um bom presságio. Para a cacica Jamopoti Tupinambá, a esperança é que seu retorno represente um passo definitivo para a demarcação de suas terras, que foram delimitadas há 15 anos.
Nós precisamos estar forte com a nossa cultura. É a nossa força. E para ver o manto, eu preciso estar com a minha cultura. É nosso ancião mais velho. É um originário mais velho do Brasil, que chega dizendo não a essa negativa do povo indígena. A gente só tem uma vida, essa vida de natureza, a vida de proteger, de ver a mata crescer, de ver os bichos andar.
A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença para resguardá-lo dentro de seu próprio território. Há ainda a expectativa de repatriação de outros 10 mantos que permanecem sob guarda de museus europeus. O manto é uma vestimenta de 1,80 m de altura, confeccionada com penas vermelhas de ave guará sobre uma base de fibra natural. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No Brasil, ONG lança livro sobre história dos povos indígenas dirigido a escolas. A publicação objetiva suprir a falta de material didático sobre o tema.
Para que as escolas brasileiras cumpram a Lei 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena nos seus currículos, é necessário ter acesso a materiais didáticos específicos. Para suprir esta carência, a ONG TIDEUA, juntamente com 47 indígenas, elaboraram o livro digital 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz. Segundo o presidente da organização, Sebastião Gerlich, a obra contou com a participação de uma aliança multicultural com indígenas de etnias do Brasil, Argentina e Equador, além de 5 não indígenas.
Esse nome, 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, explica bastante do projeto. Primeiro porque tem uma lei que se chama 11.645, que visa que nas escolas de todo o Brasil, todas as crianças possam entender um pouquinho mais sobre o valor das culturas indígenas. E esse é um tema super interessante, uma lei de 2008, mas uma pendência ainda se arrastra esse déficit. Não tem material didático, não tem material de apoio e os professores estão um pouquinho perdidos. Então, nesta aliança que a gente fez entre indígenas e não indígenas, a vontade nossa foi criar este livro para justamente auxiliar os professores e a juventude a entender o valor, a riqueza, a diversidade, a beleza, as sabedorias das culturas indígenas vivas no Brasil hoje.
Sebastião informa que o processo de criação deste livro durou 6 meses, passando por planejamentos que estimularam uma relação colaborativa.
Onde um grupo muito grande de pessoas começou a discutir qual é a função de estudar as culturas indígenas nas escolas, por que estudar, como chegar. Então, antes de escrever o livro, que foi feito a muitos corações, teve toda uma preparação de entender com que pedagogia chegar, de que forma se traziam as coisas. Então, tem sim informações muito valiosas, mas tem principalmente principalmente o ponto de vista dos indígenas, que não é só ideológico, mas é carregado de energia, sentimentos, mensagens, assim, muito profundos.
O indígena Cadu Tapuyá é um dos colaboradores participantes da obra, que vai ser disponibilizada gratuitamente no site da ONG Tideuá.
O livro ele contém uma ampla diversidade de temas dentro da questão da cultura dos povos indígenas, né? Trazendo até noções básicas assim, né? do nosso modo de vida, da nossa cosmovisão, como a pintura, o grafismo, os contos, né? Conceitos básicos como de retomada, coisas que vão ser importantes para o entendimento desses jovens, dessas crianças. Eu contribuo como organizador, diagramador, mas eu também escrevo e também tenho algumas artes minhas. Então, eu estou em todas as esferas, assim como muitos indígenas estão em todas as esferas.
O lançamento do livro 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz vai acontecer no Colóquio Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-Brasileiras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, nesta quarta-feira, às 9 da manhã. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo. Apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Começamos este espaço com novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com uma informação que nos traz muito orgulho aos argentinos, porque foi apresentado um simulador de escavadeira hidráulica projetado inteiramente com tecnologia argentina. O talento e a tecnologia argentina são mais uma vez os protagonistas de um lançamento que promete ser de grande ajuda para setores como o da mineração e construção. Se trata do novo simulador de escavadeira hidráulica, denominado CIMEX, desenvolvido inteiramente na Argentina e com vistas à exportação. O dispositivo inovador, criado pela Exo Soluções Tecnológicas e pela Media.lab, promete transformar o treinamento de operadores, garantindo práticas mais seguras e eficientes que reduzem os custos associados. É um passo significativo na modernização do treinamento para o uso de máquinas pesadas. O lançamento ocorre após 3 anos de intensa pesquisa e desenvolvimento. O resultado é uma máquina que replica com precisão uma escavadeira hidráulica de 22,5 toneladas, incorporando um sistema de controle e comandos idênticos aos da máquina real. Na verdade, ela se destaca por ter um software totalmente original, não é baseada em videogames. Embora tenha sido projetado especialmente para a construção e mineração, o CIMEX também é aplicado em obras rodoviárias, saneamento ambiental, empresas de energia, companhias de petróleo e instituições educacionais. O objetivo é otimizar os seus processos de treinamento e certificação de habilidades sem expô-los aos riscos e custos tradicionais. Os criadores do dispositivo enfatizam o seu foco na proteção e na eficiência do trabalhador. Ele permite que os operadores aprimorem e credenciem as suas habilidades sem risco de acidentes ou danos ao maquinário, resultando em maior prontidão e confiança no campo. Cientista argentina é reconhecida pela Sociedade Americana de Hematologia pelos seus estudos sobre um câncer muito agressivo. A Sociedade Americana de Hematologia selecionou este ano 11 jovens pesquisadores de todo o mundo para reconhecer o seu trabalho e incentivar projetos de pesquisa. E a argentina Maria Florencia Cairol, cientista do CONICET, a Comissão de Pesquisas Científicas e Técnicas Argentina, está entre os especialistas que receberão esse Prêmio Global de Pesquisa 2024. Ter obtido o Global Research Award é um passo muito importante na minha carreira, já que o que é avaliado primeiro é o projeto científico e depois o histórico, disse Cairol sobre a sua conquista. E continua falando que é sentir um importante endosso de profissionais da área da hematologia com muita experiência, o que aumenta a confiança que se deve construir para poder gerar uma linha de trabalho e um grupo de pesquisa independente, aponta a cientista premiada. A Sociedade Americana de Hematologia é o maior grupo profissional de hematologistas do mundo, dedicado a promover a compreensão, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de distúrbios hematológicos. Desde 1958, a sociedade tem liderado o desenvolvimento da hematologia como uma disciplina, promovendo a pesquisa, o atendimento ao paciente, a educação e o treinamento no campo da hematologia. A pesquisa da cientista argentina estuda o papel dos hormônios da tireoide na remodelação da cromatina no tratamento de linfoma de células T. O objetivo final dos nossos estudos é encontrar tratamentos para curar pacientes com linfoma de células T, um tipo muito agressivo de câncer hematológico, diz a pesquisadora do CONICET, também vencedora da categoria Bolsa de Estudos do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência em 2019, da categoria Talento em Ascensão do Prêmio Internacional L'Oréal Unesco de 2022 e também vencedora do Prêmio Cientista do Ano no Women Economic Forum 2022, realizado aqui na Argentina. Na sequência, escutamos ela mesma, a doutora Maria Florencia Cairol, explicando detalhes da sua pesquisa.
Nos años hay una terapia que se llaman inhibidores de acetilasa, no importa el nombre, pero la cuestión que es como una terapia dirigida, no solo para el linfoma, sino para otros tipos de cáncer. Pero en particular el linfoma, yo encontré por bibliografía que hay pacientes que responden y van más o menos bien y tienen un buen pronóstico. Eso será, depende del inhibidor, entre un 30 y un 45% y el resto no. Y entonces yo lo que propongo acá es estudiar a nivel molecular, a nivel epigenético, o sea, metiéndonos bien adentro de la célula tumoral, claro, cuál es la razón por la cual esto está sucediendo. Y eso es con estudios, proponemos estudios in vitro, o sea, en cultivo de células de distintos subtipos de linfoma y bien modelos preclínicos con animales. Entonces, el objetivo es, bueno, describir si podemos caracterizar por qué esto sucede.
Claro.
Lo que nos daría la oportunidad de primero identificar qué pacientes van a responder bien y tener y darles con más seguridad una terapia así. Y por otro lado, al descubrir por qué no está funcionando, quizás podamos encontrar una forma de, combinándolo con alguna otra droga,
claro,
que ayude a modificar esa situación, hacer que sea más eficiente.
Pesquisa na Universidade Federal Brasileira desenvolve inteligência artificial capaz de detectar notícias falsas. Ferramenta analisa palavras e estruturas textuais com 94% de precisão.
Uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade Federal Fluminense pode se transformar em importante instrumento de combate às fake news. Com o uso de inteligência artificial, a novidade tem como objetivo detectar notícias falsas nas redes sociais. A técnica é fruto de um estudo desenvolvido pelo engenheiro de telecomunicações Nicolas Rodrigues, em sua dissertação do curso de mestrado da instituição. O estudante e seu orientador, Diogo Matos, professor do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Redes de Nova Geração da UF, desenvolveram uma ferramenta de IA capaz de diferenciar fatos de notícias falsas a partir da análise de palavras e estruturas textuais com uma precisão de 94%. Para isso, Nicolas Rodrigues conta que condiciona essa inteligência artificial para entender o funcionamento das fake news.
A primeira metodologia, a gente verificou quais são o tipo de escrita que normalmente ocorre dentro desse contexto de fake news. Como os usuários escrevem normalmente as notícias falsas, né? Quais são os vícios de escrita que eles normalmente cometem. Aí, a partir disso, a gente pegou essas informações e treinou um algoritmo.
E a ferramenta foi abastecida justamente com o resultado desta etapa.
Esse algoritmo, ele recebe essas características que uma fake news tem e ele aprende com isso e, a partir disso, ele fica inteligente para identificar novas fake news que, a princípio, ele ainda não viu. É como se fosse um processo de estudo que o algoritmo faz e, a partir disso, ele consegue depois identificar notícias para facilitar o processo de entendimento dele.
Ao longo do estudo, primeiro um algoritmo foi abastecido com notícias verdadeiras e o treinaram a reconhecê-las. Aquelas que não se encaixavam no perfil aprendido eram classificadas como fake news. A outra abordagem, semelhante à primeira no que se refere à análise textual, teve como novidade o uso de uma tecnologia estatística que analisa a frequência em que determinadas palavras e combinações de palavras aparecem nas fake news. Nicolas Rodrigues cita um exemplo bem comum de notícia falsa.
As fake news, elas se estruturam de uma maneira textual. Notícias falsas, elas têm um caráter sempre de trazer uma certa idoneidade do conteúdo, mostrando que aquele conteúdo compartilhado, ele vem de fontes importantes, ele é citado por nomes importantes, então eles sempre colocam uns nomes, umas palavras, tem sempre muito nome próprio dentro de notícias falsas para dar esse ar de confiabilidade nela.
A cada 100 notícias analisadas durante o estudo, a ferramenta conseguiu acertar quais eram fato ou boato em 94 situações. No total, foram averiguadas mais de 30 mil mensagens publicadas na rede social X, antigo Twitter. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E cotistas têm melhor taxa de conclusão no ensino superior, diz o Enep. O levantamento mostrou melhor desempenho também para ProUni e Fies.
Estudantes cotistas que entraram na Educação Superior Federal há 10 anos tiveram uma taxa de conclusão 10% maior do que os não cotistas entre 2014 e 2023. A informação está no Censo da Educação Superior, divulgado nesta quinta-feira pelo INEP, o instituto ligado ao MEC, responsável pelo levantamento. O documento mostrou também que no último ano, 51% dos cotistas da rede federal concluíram o curso contra 41% dos não cotistas. O ProUni e o Fies, os programas de bolsa e de financiamento estudantil do governo federal para o ensino superior, impactaram positivamente a conclusão dos cursos. Segundo o estudo, beneficiários do ProUni tiveram uma taxa de conclusão de 58%, enquanto que os não beneficiários tiveram 36% em 2023. Já entre os alunos com FIES, a taxa foi de 49%, contra 34% dos que não tinham o auxílio. Segundo o MEC, o Brasil mudou o perfil do estudante da educação superior nos últimos 10 anos, isso por meio da lei de cotas, principalmente nas federais. E agora precisa enfrentar outro desafio, como explicou o ministro da Educação Substituto, Leonardo Bartini.
E agora os estudantes demandam por políticas de permanência, por políticas de assistência estudantil. A gente recentemente teve aprovado por lei o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Aumentamos já em quase 60% o orçamento da assistência estudantil nas federais. E saber que os mais vulneráveis, que são os diretamente beneficiados pelas políticas do Ministério, conseguem uma maior taxa de conclusão, é algo que para nós nos mostra o correto direcionamento das políticas do MEC.
Pela primeira vez, a pesquisa mostrou o acesso à educação superior logo após a conclusão da educação básica. As redes privada, federal e de ensino médio profissional foram mais eficientes em levar o estudante do ensino médio direto para o ensino superior logo após a formatura. As escolas particulares registraram 59%, as federais 58% e as técnicas 44% de eficiência. Já as escolas estaduais de ensino médio ficaram com 21%. De acordo com o censo, a oferta de vagas na graduação EAD cresceu quase 168% entre 2018 e 2023. A presencial reduziu quase 14%. De acordo com o ministro da Educação substituto, Leonardo Bartini, a educação superior no país continua crescendo.
A educação superior ainda continua crescendo, a gente cresceu mais de 5% no ano passado, e em especial de 2022 para 2023, as vagas públicas, a gente teve um crescimento de cerca de 19% e atingimos pela primeira vez 1 milhão de vagas públicas, ou seja, a recuperação orçamentária de 2023, tanto das universidades como dos institutos, ela mostra resultados imediatos. É uma correlação direta que a gente tem entre o investimento público e o aumento do número de vagas, o aumento da oferta desse número de vagas.
A mesma tendência de crescimento foi registrada em relação às matrículas. Na EAD, elas mais do que dobraram. E na presencial, caíram quase 21%. O resultado foi que os números de matriculados em uma modalidade e na outra quase que se igualaram, dando um total de quase 10 milhões de pessoas cursando a graduação em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Eldaui.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mien xiao shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora de encerrarmos já este encontro em português, realizado como sempre com muito prazer e transmitido no streaming em rádio Nacional Argentina, onde devem acessar o link da RAE, www.radionacional.com.ar. Aí estamos também ao vivo no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas, e se não, a qualquer momento, porque os nossos programas ficam ali hospedados em todas as línguas, não apenas em português. E aqui também lembrem que podem nos acompanhar pela onda curta, gentileza da WRMI, e também no celular utilizando os aplicativos. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.